Um convite para você. As mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. Marina Helena Pimentel Rudkin. Apresentação. Foi uma alegria nossa conversa. Fiquei muito feliz por ter concordado com o único e verdadeiro tema, o amor. Sinta-se à vontade para seus comentários. Marina Rudkin. Foi assim que começou e terminou a última conversa que tive com a autora, Marina Rudkin. Alguns dias depois de me escrever esta mensagem, Marina partiu, fazendo sua Páscoa definitiva. Junto com a inquietação e o vazio deixados pela sua partida, deixou-me também a tarefa de redigir um comentário para esse texto seu. Logo que aceitei o pedido, eu sabia que a tarefa seria razoavelmente fácil, pois a apreciação solicitada seria exclusivamente sobre o texto e dispensaria qualquer apresentação sobre a autora. A tarefa ganhou novo contorno. Seria injustiça fazer a apresentação do livro a esta altura sem falar sobre quem está por trás desse texto que agora você tem em mãos. Como pode perceber, minha responsabilidade passou a ser desafiadora, em vista do mistério que envolve cada pessoa, e a Marina não seria diferente. Eu a conheci no contexto das apresentações de Vassula Rhydin no Brasil, quando esteve aqui para nos falar de sua missão, em espaços repletos de pessoas sedentas deste alimento e manancial de água viva, que é a verdadeira vida em Deus. Evidentemente, para muitos, o olhar pousava exclusivamente sobre a mensageira e o conteúdo que ela transmitia. Mas um olhar atento não deixava passar despercebida a figura de Marina, tradutora da fala de Vassula Rhydin. O conjunto destes três elementos, mensageira, mensagem e tradutora, fazia os ouvintes palpitarem e extasiarem no ritmo do hino de amor. Abre parênteses, mensagens, fecha parênteses. Cantado pelo mestre e ressoava através dos instrumentos Vassula e Marina, que agiam numa perfeita harmonia que só podia ser regida pelo Espírito de Deus. Sim, foi assim que vi Marina sucessivamente em todos os trabalhos que ela realizava na igreja, na difícil tarefa que cabe a um apóstolo deste final dos tempos. Marina era um instrumento dócil nas mãos do Espírito, o qual usou de sua liberdade ofertada, seu zelo e sua cultura para fazer chegar às mãos de todos nós brasileiros a tradução do livro único, um volume que contém as mensagens de Jesus dadas à Vassula no período de 1985 a 2003. Sabemos o quanto isto lhe custou de sacrifícios, os quais ela oferecia com amor, unindo-se ao grande e único sacrifício de nosso Redentor. Sabemos que não foram estes os únicos trabalhos e sacrifícios que ela fez para que chegasse a nós brasileiros essa dádiva preciosa, esse maná vindo do céu. Ela me partilhou por diversas vezes alguns projetos em que ela fora inspirada em vista da evangelização. Finalmente, Marina solicitou-me uma leitura deste que seria seu último trabalho. Fiquei impressionado, tal como o leitor ficará, ao percorrer esta leitura. Ela usa o tom coloquial, o que torna a leitura muito agradável, respeitando o estilo da obra A Verdadeira Vida em Deus, em que Deus fala se dirigindo ao leitor na primeira pessoa. O texto apresenta, num panorama geral, os principais temas tratados na vastíssima obra de Jesus, e isso só foi possível por ter sido Marina uma pessoa conhecedora de toda a obra e extremamente zelosa e sensível ao grande autor, Deus. Com esse texto, você se sentirá convocado a buscar a obra completa, para nela mergulhar e purificar-se para as núpcias de Cristo, como tão logo foi para Marina. O texto é de fácil leitura. A autora deixa as mensagens falarem por si só, sem fazer intervenções e comentários que tornariam a leitura densa e cansativa. Espera-se que você, leitor, use o texto como antessala e rapidamente aceite o convite para adentrar as dimensões mais profundas desta casa, chegando aos aposentos reais, onde você é convidado a gozar da intimidade do diálogo orante com o Senhor. Todavia, se você negligenciar o convite, a autora, com sua encantadora pedagogia, o fará vislumbrar a beleza interna desta casa, onde todos são chamados a permanecer. Quando fiz a primeira leitura, sugeri a Marina que buscasse algumas histórias pitorescas da pedagogia de Cristo, usada sobretudo quando ele iniciava sua mensageira vassula. Ela atentamente retornou-me dizendo que a sugestão fora boa, mas que não encontrou as histórias no relato das mensagens, senão nas falas da própria Vassula. Abre parênteses. De fato, Vassula conta essas pequenas histórias para ilustrar suas conferências, mas a obra escrita não as registra em grande número. Fecha parênteses. Ao fazer isso, Marina, com a sensibilidade que lhe era peculiar, notou, no entanto, que faltava um item que perpassa toda a obra e que representa a chave não só da leitura, mas de toda a vida espiritual, o amor. Assim ela fechou o seu texto e encontrou a chave que lhe abriu as portas do paraíso de onde ela, completada a purificação, roga por todos nós. Que esta leitura o conduza, caríssimo leitor, aos mesmos caminhos que Marina percorreu, para que você também seja alimentado no manancial em que ela nutriu a alma, e que isso também o leve aos braços de Deus, onde eternamente Marina descansa. Padre Geraldo Simeão de Souza Cordeiro, assistente espiritual. As mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. O livreto da Marina Rudkin, Um Convite para Você, tem como objetivo tornar conhecidas as mensagens de A Verdadeira Vida em Deus escritas pela mensageira Vassula Hidden. É um convite divino de conversão. Ele nos convida a conhecer o recado amoroso, o hino de amor de Deus, e usar a liberdade para responder a este convite. Conheci Vassula Hidden há muitos anos aqui no Brasil, quando era bispo em Recife. As mensagens contidas nas publicações intituladas A Verdadeira Vida em Deus são rigorosamente ortodoxas, embora não escritas na linguagem cristalina da teologia. Seu estilo é dos primeiros padres, escritores eclesiásticos. Sua linguagem tem a poesia simbólica das grandes doutoras místicas Teresa e Teresinha. Deus é amor e o amor é a essência do cristianismo. Vassula é a mensageira do amor. Sua espiritualidade é trinitária. cristocêntrica, eucarística, mariana e ecumênica. Meditando as mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, inspirados pelo amor dos dois sagrados corações de Jesus e Maria, estamos trilhando o caminho seguro que nos leva à união dos corações e à paz aqui na terra e depois à vida eterna. Tenho participado das peregrinações e pregações de Vassula, desde a primeira vez que ela veio ao Brasil, e mais recentemente no Egito, Israel, Itália, Grécia, Turquia e Rússia, sempre com a missão de testemunhar que a unidade é possível. Nas ilhas gregas e na Ásia, as peregrinações nos levaram aos locais das igrejas do Apocalipse e pelos caminhos de São Paulo em sua evangelização. Experimentamos encantamento e o enlevo espiritual de estar no topo das montanhas onde viviam os eremitas orientais. No Egito, apreciamos a origem das civilizações e da cultura. Conheço bem a Itália, mas as visitas às cidades arqueológicas daquele país, junto com as peregrinações TLG, True Life in Gold, me fizeram viver uma experiência histórica. Vassula teve essa ideia maravilhosa de nos levar a conhecer pessoalmente os caminhos da história da salvação. Hoje tenho outra perspectiva do mundo cristão, e o vejo pela ótica de Vassula. Nossa Senhora afirmou em aparições que a Rússia vai se converter. Fomos em peregrinação à Rússia, e que maravilha! Aquelas igrejas fantásticas. Em cada igreja que visitamos, encontramos uma igreja viva. Os diáconos davam a comunhão a todos os fiéis russos convertidos, que eram em grande número. As igrejas repletas de gente rezando. Na porta de uma igreja estava eu numa cadeira de rodas e vários patriarcas vieram tomar a bênção. E vejam, um jesuíta sendo reverenciado por patriarcas. Não vimos proibições nem perseguições do comunismo, e sim tivemos outra visão e experiência do cristianismo na Rússia. Não me esquecerei desta realidade. Sou defensor da Vassula e tive a oportunidade de conversar no Vaticano, junto com o bispo Dom Vitor de Formosa, Goiás, com o cardeal Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, sobre Vassula e as mensagens da verdadeira vida em Deus. Oportunidade em que ficou patente que todos acolhemos a sua veracidade, pois não contém nada que se oponha à Escritura, ao magistério, à caridade, à paz e à unidade da Igreja. Uma palavra vinda do Senhor é eficaz. Ela realiza o que significa. Hoje, 35 anos depois, podemos comprovar isto por meio de inúmeros testemunhos. Os extratos das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus e a abordagem dos temas feitos por Marina são muito oportunos e sua leitura levará os leitores a descobrir e a conhecer mais o Deus que jamais nos esqueceu, para viver então a verdadeira vida em Deus. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Dom João Evangelista Martins Terra, SJ, Bispo Emérito de Brasília. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 13. Um convite para você. Você sabia que Deus, através dos tempos, tem enviado seus mensageiros como profetas, apóstolos e mestres para conduzir as nações ao reto caminho, alimentar sua fé, manter a paz e proteger a unidade? Deus é Pai e nos ama com um amor tão perfeito que somos incapazes de aprender. Qual o pai ou a mãe que, ao ver seu filho no mau caminho, não o alerta, aconselha e reza por ele? Ora, nosso Deus, Criador e Pai, jamais nos abandonou, nos abandona ou nos abandonaria a nossa própria sorte sem nos avisar sobre o nosso comportamento e para onde ele nos está conduzindo. É exatamente isso que, nos dias atuais, mais do que em qualquer outra época da história humana, ele faz por meio de inúmeros de seus escolhidos, aos quais forma e concede os dons necessários para transmitirem seu recado. É o que se chama revelação privada. As profecias de Isaías, capítulo 44, versículo 3, e Joel, capítulo 3, versículo 1, estão cumprindo-se. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Certamente você já ouviu falar das aparições de Nossa Senhora, como a que aconteceu aos pastorzinhos Lúcia, Jacinta e Francisco em Fátima, Portugal e tantas outras. O objetivo das comunicações celestes é o de prevenir-nos sobre nosso afastamento de Deus e de seu perfeito amor. Seremos felizes apenas no amor e distantes do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não encontraremos paz, alegria e bem-estar. Jesus vai mais adiante ainda e nos diz: portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Deus criou-nos para a felicidade e eternidade com Ele. Somos seus filhos. Mesmo após a queda dos primeiros pais, Deus não desistiu de nós, mas enviou-nos seu Filho Jesus, que diz: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículos 1 a 6. Ora, será que da forma como vivemos atualmente chegaremos à felicidade eterna? Que mundo é este em que há tanto egoísmo, intolerância, acepção de pessoas, falta de perdão? Que mundo é este em que o materialismo e a ganância dominam, O próximo é esquecido e a distância entre ricos e pobres é cada vez maior? Que mundo é este, racionalista, ateu, sem amor, e onde a notícia que vende é a da violência, da corrupção, da tragédia? Este não é o mundo que Deus pensou e planejou para nós. Deus é amor, criou-nos por amor e fez um mundo maravilhoso para nós, em que tudo é bonito, gostoso, farto e para ser compartilhado com amor. Existiria de tudo para todos se não houvesse desamor. Abusamos tanto da natureza, violamos tanto suas regras que hoje temos tragédias climáticas em todo o planeta, problemas de saúde, de doenças desconhecidas. Não foi este o mundo que Deus fez ou quis para nós. Nós é que não soubemos e não sabemos usar o dom precioso da liberdade de vontade, da liberdade de escolha que Ele nos concedeu. E optamos por aquilo que Deus não é. Mesmo assim, nesse cenário triste e aparentemente sem esperança, nosso Pai amoroso e incansável repetidamente nos convida a voltarmos para Ele e, de braços abertos, espera nossa resposta. Ainda há tempo. Não nos esqueçamos. Deus é amor. É santo, é justiça. Ele é paciente e misericordioso, mas não tolerará para sempre nossos desmandos e a violação de sua lei. Vivemos tempos de misericórdia, mas o dia do Senhor está próximo. Este livreto tem como objetivo tornar conhecido o hino de amor de Deus. Para nós, cada um de nós, é o convite divino de conversão, mudança de vida e retorno à casa do Pai. Cheios de fé, alegria e esperança, podemos mudar nosso comportamento e aprendermos a viver uma verdadeira vida em Deus. Nome escolhido por Ele em 10 de junho de 1987, para esse chamado pessoal que faz a cada um de nós. Vasula Hidden é a escolhida para a transmissão de suas amorosas mensagens, justamente ela que vivia afastada dele e não tinha qualquer preparo ou conhecimento religioso. Com amor e carinho, Deus trouxe-a de volta para si, formou-a, instruiu-a e convidou-a para ser sua mensageira, seu eco, repetindo tal e qual seus ensinamentos, sem tirar ou acrescentar sequer uma vírgula, para que todos pudéssemos ter a mesma oportunidade que ela. A pedagogia divina é maravilhosa. Deus atrai para si uma pessoa que vivia sem ele, assim como tantos de nós, mostrando através desse exemplo que o mesmo pode acontecer conosco. Queremos ou não fazer as pazes com Deus? Queremos ou não nos reconciliar com Ele? Qual o filho que pode viver feliz longe daquele que o criou, que deu a vida a Ele e por Ele? Deus já tomou a iniciativa de procurar-nos e chamar-nos de volta para Ele. Considere com carinho este pedido que Nossa Senhora nos faz na mensagem de 4 de julho de 1989, em A Verdadeira Vida em Deus. Hoje estou chamando todos para encorajar-vos. Nossos apelos, abre parênteses, de Jesus e de Maria, fecha parênteses, estão em todo este mundo de trevas, este mundo de aflição e angústia em que vossa era se transformou. Solenemente eu peço que cada alma medite, porque Jesus e eu instamo-vos, todos de várias formas, em tantas partes do mundo, clamando por vossa conversão. Somos como pais preocupados que usam de todos os meios para atingir-vos e avisar-vos, vós que sois nossos filhos tão amados. Levai a sério nossos avisos e apelos. Arrependei-vos, rezai com vosso coração. Vinde com amor ao Senhor. Vinde adorar o Senhor. Aceitai o amor que Ele vos oferece. Alegrai seu coração e deixai-o ver-vos todos na hora de adoração. O amor deseja amor. O amor busca vosso coração. Vinde então ao amor. Vinde ao santo que vos implora uma retribuição ao seu amor. Eu sou vossa santa mãe que vos ama. Não tenhais dúvida. Abençoo-vos todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A verdadeira vida em Deus, 4 de julho de 1989. O Arcanjo São Miguel também fala conosco e exorta-nos a acreditarmos nas mensagens. Deixai o Espírito do Amor expandir seus apelos de graça. Escutai o Espírito de graça. Escutai o Espírito, pois sua misericórdia é grande. Não sufoqueis aqueles que recebem as mensagens do Santíssimo, como vossos ancestrais, dizendo aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós, pois nós estamos na verdade. Pelo contrário, elevai vossos olhos e olhai à vossa volta. Todos estão reunindo-se e voltando para Deus. Vossos filhos vêm de longe, e vossas filhas são ternamente levadas, pois o Senhor anunciou. Ainda que a noite domine vossa era, minha luz a trespassará e cobrirá toda esta terra. Todas as nações virão a mim, e meu rebanho se reunirá outra vez em um só rebanho sob meu santo nome. Rezai, ó filhos do Senhor, e deixai o Senhor corrigir seu povo, aceitando o que sai da boca das crianças e dos humildes. Não tenhais medo, a salvação está próxima e às vossas portas. Abençoo-vos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A verdadeira vida em Deus, 4 de julho de 1989. Conheça o recado amoroso de Deus e use de sua liberdade para responder a seu convite. Não demore. Ele diz que todos os que tomam conhecimento de suas mensagens foram escolhidos para lê-las e depois ajudá-lo a divulgá-las. Para melhor compreensão e decisão a respeito desse convite, prestaremos em seguida importantes esclarecimentos sobre o que é e seu objetivo. Iniciamos explicando revelações pública e privada conforme o Catecismo da Igreja Católica. A Igreja e as revelações. A Bíblia é o livro sagrado de inspiração divina que contém a revelação plena e definitiva de Deus à humanidade. Junto com a tradição apostólica, é o sagrado depósito da fé de onde, confiante, a Igreja extrai a veracidade de tudo o que foi revelado. A Sagrada Escritura é chamada de revelação porque, nos textos bíblicos, Deus retira seu véu e, aos poucos, se dá a conhecer e a sua vontade aos homens. Antigo Testamento. E manifesta seu plano amoroso em Jesus Cristo, com o objetivo de atrair e reunir em si próprio o mundo inteiro, enviando-nos seu Filho feito homem e o Espírito Santo. Novo Testamento. É de crença obrigatória para o fiel católico. A Igreja distingue dois tipos de revelação: a pública, o depósito da fé acima descrito, e a privada, que, submetida à revelação expressa na Escritura Sagrada, é dela uma lembrança. Ao explicar-se por meio dos escritos bíblicos, dos quais Jesus Cristo é a palavra perfeita, irrefutável e terminante do Pai, não deve jamais aspirar corrigi-los ou superá-los, mas remeter a eles a fim de que sejam mais integralmente vividos. Por isso, é considerada importante alimento eclesial para a fé, a esperança e a caridade, mas não é de crença obrigatória. Eis o que responde Jesus a esta pergunta de Vassula: Senhor, aqueles que recusam todas as revelações privadas argumentam que a única verdadeira revelação é a Santa Bíblia. Nós todos sabemos disso. Mas o que dizeis, meu Senhor? A Santa Bíblia é realmente a verdade, a verdadeira revelação. Mas eu não deixei de existir. Percebes? Eu sou o Verbo e eu sou ativo em espírito. Meu advogado está com todos vós. O espírito da verdade, que muitos tendem a esquecer ou ignorar, pois tudo o que o Espírito fala vem de mim. Ele é o recordador de minha palavra, a inspiração de vossa mente. João, capítulo 14, versículo 26. Eis porque, minha filha, continuamente eu vos lembro das mesmas verdades. Compreende as razões pelas quais constantemente eu vos estimulo com um recordador. Aceitai meu Santo Espírito de verdade. Venho para lembrar-vos de minha palavra. Venho chamar-vos ao arrependimento antes que meu dia chegue. A Verdadeira Vida em Deus, 13 de setembro de 1989. Eu sempre enviei profetas desde o início dos tempos, mas muitos foram massacrados e perseguidos. Os homens não mudaram. Eu, o Senhor, digo isto. Todo aquele que abertamente se declarar por mim diante dos homens, eu me declararei por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meus anjos. Quem não está a meu favor, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Lucas, capítulo 12, versículo 8. Declaro a todas as gerações que minhas obras jamais acabarão. Meu espírito está realmente no meio de vós. Amo todos vós com amor eterno. E por causa desse amor, meu sagrado coração não vos deixará cair. Reconhecei minhas obras, discerni os espíritos, as escrituras dizem, mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. A Verdadeira Vida em Deus, 13 de janeiro de 1989. O Senhor pergunta em uma de suas mensagens: quem é a fonte do conhecimento cristão, a fonte da profecia? É o Espírito Santo que ensina e se serve de todos os meios para transfigurar e renovar minha criação. E aqueles que adormeceram e negam as profecias em vosso tempo, perguntai-lhes se compreenderam as Escrituras e suas palavras. Eu ungi profetas para declarar minhas palavras até o fim dos tempos. Eu os dotei com o espírito de Elias, mas então, não lestes que profetas os sucederão? Que ungistes reis como vingadores e profetas para suceder-te. Eclesiástico, capítulo 48, versículo 8. Yahvé, a verdadeira vida em Deus, 13 de setembro de 2002. Através dos séculos, houve revelações privadas, abre parênteses, aparições, visões, locuções interiores, sonhos e mensagens transmitidas por Deus, Maria, santos e anjos, fecha parênteses, reconhecidas pela Igreja. Na verificação da autenticidade de uma revelação privada, a Igreja considera a vida, as virtudes, a saúde psicofísica do confidente, especialmente o conteúdo das mensagens. Esse deve sempre orientar para Cristo, ser religioso ou moral, relacionado com a fé e jamais contradizer a revelação divina, dogmas e a doutrina magisterial por meio de seu magistério, visando defender e proteger a fé recebida e orientar espiritualmente seus fiéis, sem extinguir o espírito. A Igreja examina todos os escritos, especialmente os trabalhos sobre fé e moral, e pronuncia-se em relação a eles estarem ou não livres de erros doutrinais com o selo eclesial Nihil Obstat. Nada há que impeça a publicação. Imprimatur, pode-se imprimir. As mensagens de A Verdadeira Vida em Deus foram concedidos os selos eclesiásticos oficiais de aprovação do Magistério da Igreja em 28 de novembro de 2005. Agora, portanto, digo-vos: deixai de ocupar-vos com estes homens, soltai-os, pois, se o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los, e não aconteça que vos encontreis movendo guerra contra Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 38 a 39. Visando despertar seu interesse pela verdadeira vida em Deus, mostraremos os diversos aspectos que envolvem esse apelo divino a cada um de nós. A mensageira escolhida e divulgadora dos recados de Deus, sua preparação para essa missão e no que ela consiste: o idioma, formas de comunicação, como Jesus apresenta-se e assina as mensagens, seu alerta sobre falsos profetas e mensagens. Em seguida, apresentaremos extratos de mensagens dirigidas ao leitor, aos seus divulgadores, às nações, e a mensagem para todos os tempos, assim intitulada por Jesus, e abordaremos alguns dos temas das mensagens. Transcreveremos orações e informaremos os endereços relacionados a essa obra. A verdadeira vida em Deus. Quem é a mensageira de Deus? Vassula Haydn nasceu no Egito, de pais gregos, no dia 18 de janeiro de 1942. Batizada na Igreja Ortodoxa Grega, não pensava muito em Deus. É casada, mãe de dois filhos também casados e avó. Ocupou-se sempre das tarefas como esposa e dona de casa, pintora e jogadora de tênis. Nos muitos países em que viveu, em virtude do trabalho de seu marido, fala inglês, francês, grego, sueco, árabe, entre outros idiomas. Como tudo começou? Em 28 de novembro de 1985, enquanto Vassula vivia em Bangladesh, seu anjo da guarda, Daniel, comunicou-se com ela. Antes da abordagem divina, é comum as pessoas escolhidas por Deus serem preparadas por São Miguel Arcanjo ou algum outro anjo. Daniel disse-lhe: Deus está perto de ti e te ama. E pediu-lhe que buscasse uma Bíblia e a lesse. Após alguns dias, Daniel mudou de atitude para com Vassula e repreendeu-a por certas ações em sua vida e que haviam desgostado muito a Deus. Passou a mostrar-lhe seus pecados, tal como o Senhor os vê, e a gravidade de não os ter confessado. Falou-lhe também da grande ofensa que fazemos a Deus quando rejeitamos e não fazemos uso dos dons que Ele nos concede. Em seguida, Vassula passou por um momento muito importante e difícil, conhecido como purificação, que é a dolorosa tomada de consciência do estado de nossa alma. Depois o pai falou com ela, inclusive mostrou-lhe ser um Deus vivo e que sente. Isso aconteceu com a oração do Pai Nosso, que Vassula não rezava desde criança e que, a pedido dele, rezou incontáveis vezes, sem, porém, agradá-lo. Foram muitas horas repetindo essa oração e recebendo a orientação paciente e carinhosa do pai para que falasse mais devagar, que não se mexesse muito e que rezasse com o coração. Aos poucos, Vassula percebeu que a oração é uma conversa com Deus e que, assim como ao falarmos com alguém, expressamos o que sentimos, o mesmo devemos fazer quando oramos. As palavras decoradas, vazias, que não demonstram nossos sentimentos, não agradam a Deus, não chegam até Ele. Aos poucos, Vassula foi percebendo sua presença amorosa, seu cuidado com ela, e sempre mais à vontade, passou a dar significado à sua prece, até que, sem notar, chamou-o de papai. Preocupada, desculpou-se, mas o Criador Todo-Poderoso assegurou-lhe que tomara aquela palavra como uma joia. Neste início da comunicação divina, Vassula sofreu muitos ataques do demônio, o que Deus permite a fim de estabelecer seu reino perfeito na alma, eliminando o que não condiz com o divino e conquistando todas as forças do mal que têm algum poder sobre ela. Essa purificação demorou 3 semanas e marcou o fim da missão do anjo da guarda. Agora Jesus viria estar com ela. Vassula estava triste com o afastamento de seu anjo e não demonstrou muita alegria com a chegada de Jesus, que lhe perguntou em 23 de outubro de 1986: Vassula, que casa precisa mais de ti? Quero que escolhas. Ao que ela respondeu: Jesus, se me perguntais qual é mais importante, vossa casa ou a minha, claro que responderei vossa casa. E se devo escolher, escolho a vossa. Jesus abençoou-a e afastou-se. Depois ele retorna e lhe diz: sou eu. E como Vassula hesitasse, repetiu: sou eu, Deus. Vassula estava infeliz sem Daniel, e o Senhor contou-lhe que ninguém amara seu anjo da guarda tanto quanto ela, mas esperava um dia poder falar-lhe: ninguém jamais em tua era me amou tanto como tu. E perguntou-lhe: tu me amas? Vassula respondeu que sim, ao que ele muito delicadamente disse: ama-me mais. Em 21 de janeiro de 1987, Jesus pergunta-lhe: filha, reviverás minha casa? A partir daí, seu contato com Vassula foi se ampliando e, aos poucos, ela aprendeu a estar com ele, a ser íntima dele e a aceitar ser sua mensageira. No entanto, presenteados que fomos com a liberdade de vontade, Jesus sempre confirma se ela quer trabalhar ou se deseja continuar trabalhando para ele. A transmissão das mensagens. As mensagens de A Verdadeira Vida em Deus são transmitidas a Vasula Hridem de forma extraordinária, na qual o comando de sua mão é tomado por Deus para escrevê-las. Eventualmente, ela própria duvidava disso, embora soubesse em seu coração que era Jesus quem movia sua mão. É terrível, surrealista demais, cética demais. Não posso deixar de sentir hoje, novamente, dúvidas de que isso esteja acontecendo. Por quê? Por que os outros acreditam sempre e plenamente e eu sou tão inconsistente? Justamente eu que sei muito bem que não posso controlar minha mão. E quão impotente me torno quando Deus dela toma posse. Como ele pode tirar o lápis de minha mão ou movimentá-lo sem que eu quase o toque? Isso está acontecendo comigo. Ele já me deu tantas provas e, no entanto, ainda tenho ondas de dúvida. O que dizer das inúmeras vezes que penso estar desencaminhando a todos? Não consigo contar quantos já conhecem este ensinamento. E, no entanto, ele nem sequer foi publicado. Abre parênteses, Vasula, A Verdadeira Vida em Deus, 9 de abril de 1987. Fecha parênteses. As mensagens são ditadas, inspiradas ou reveladas, em inglês, por Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo, Maria Santíssima, arcanjos, anjo da guarda Daniel e santos. Vasula ouve uma voz interior e escreve a mensagem, em cadernos, numa grafia majestosa, bem diferente da sua própria. O fenômeno que ocorre na escrita das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, tem sido investigado, analisado e documentado em livros e artigos por grande número de renomados profissionais, grafólogos, cientistas, sacerdotes exorcistas e teólogos, que sempre concluem por sua origem sobrenatural. Diferentemente do que acontece na escrita automática, em que a pessoa perde sua liberdade pessoal, desconhece completamente sobre o que vai escrever e até mesmo o sentido daquilo que escreve, Vasula não perde a consciência, mas tem nítido conhecimento das ideias inspiradas ou ditadas por Jesus e livremente as escreve. Como já foi dito, ele constantemente pede permissão para servir-se dela. 1. Ainda queres trabalhar para mim? És livre para escolher. És livre para escolher. Não tenhas medo. Não tirarei o carisma que te deu. Não tirarei o carisma que te dei. Eu virei sempre ao teu encontro para dizer-te como te amo. Abre parênteses. Jesus, A Verdadeira Vida em Deus, 21 de janeiro de 1987, fecha parênteses. 2. Minha filha, dou-te minha paz, dá-me a liberdade de fazer uso de tua mão, dá-me a liberdade de usar teus lábios, dá-me a liberdade de usar tua mente e teu coração, permite-me invadir-te. De que outro modo poderia ser meu eco e transmitir minhas mensagens se meu espírito não te invadisse? Como pode o ramo de uma videira viver se não extrair a seiva da vinha? Corta-o da vinha e verás como depressa ele murchará. Abre parênteses, Jesus, A Verdadeira Vida em Deus, 11 de junho de 1993, fecha parênteses. 3. Eu te dei o dom de teres sede de mim e me desejares, um dom inestimável. Portanto, caminha comigo e permite-me fazer uso de ti e enviar-te de nação a nação para dizer-lhes que o Deus que eles esqueceram nunca os esqueceu. Lembra-lhes de que o coração do Senhor é misericórdia. Sim, diz-lhes que eu sou manso e humilde de coração. Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 27 de maio de 1993. Fecha parênteses. 4. Vassula. Estou e estarei sempre nesses encontros. Teus discursos virão de mim e de minha boca tuas palavras virão. Abre parênteses. Significa que Deus me concederá as palavras certas. Fecha parênteses. Abre parênteses. Jesus, a verdadeira vida em Deus, 21 de novembro de 1988. Fecha parênteses. Veja como é bonito o respeito que Deus tem por nossas atividades e compromissos. 5. Senhor, companheiro e Deus de minha vida, hoje tenho de cuidar de algumas tarefas domésticas. Abre parênteses, vassula, fecha parênteses. Eu sei o quanto tens de fazer e o tanto que uma tarefa doméstica exige da dona de casa. E fico satisfeito e contente por fazerdes o trabalho. Estou sempre contigo, minha filha, e digo-te, teu trabalho, abre parênteses, não o ditado, fecha parênteses. Não é em vão. Tudo o que te peço é que de vez em quando me emprestes teu ouvido durante o dia. Tu és meu incenso. Abre parênteses. Jesus, a verdadeira vida em Deus, 2 de julho de 1994. Fecha parênteses. Mas Vassula conta. 6. Frequentemente deixei de lado o que estava fazendo em casa para estar com nosso Senhor, mesmo que por 2 minutos, tal é a saudade que sinto de Deus. Delicia-me e mostra-me que estás ligada a mim. Lembra-te do resgate que paguei por ti. Portanto, vem a mim a qualquer momento e fala comigo. Permanece pequena. Abre parênteses. Jesus, a verdadeira vida em Deus, 13 de setembro de 1989. Fecha parênteses. Mensagens para Vassula. Jesus sempre recorda a sua escolhida quem ela é, o que deve ser e fazer. Prestemos muita atenção ao que ele diz, pois estes recados também são para cada um de nós. 1. Amo-te, formei-te para seres minha mensageira. Gostaria de que me amasses. Uma vez que serás minha mensageira, desejo que sejas santa, pois eu sou santo, e como desejas seguir-me e trabalhar para mim, não tenhas medo de ser santa. Por que tens tanto medo disso? Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 13 de dezembro de 1986. Fecha parênteses. 2. Vassula, meu cordeiro, sempre te soube fraca e foi por isso que te escolhi. A fraqueza atrai-me. Meu poder manifesta-se em seu melhor na fraqueza. Provações sempre as terás, mas essas são para teu crescimento. Quero-te forte. Quero-te capaz de enfrentar dificuldades com prudência. Quero-te para me glorificares. Eu quero que me glorifiques. Por isso, minha Vassula, não permitas a serpente tentar-te. Ela está rondando perto de ti e tenta desesperadamente fazer-te cair. Fica sempre alerta. Estou contigo e sustentarei tuas quedas. Reza sem cessar para que o tentador não tenha oportunidade de aproximar-se de ti. Essa é a minha recomendação. Reza, reza, reza. E lembra-te sempre de minha presença. Jejua, confessa-te e adora-me. Come-me e bebe-me. Retribui o mal com amor e alegra-te por tudo que te dou. Ah, Vassula, delicia-me e permanece pequena. Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 13 de abril de 1990. Fecha parênteses. 3. Vassula, meu desejo já está implantado em tua alma. Filha, enche-me de alegria e aprende a dizer: nós vamos trabalhar, nós vamos fazer isso ou aquilo. Usa a palavra nós, pois estamos unidos para sempre. Delicia-me dizendo: Pai, seja feita a vossa vontade, não me recuses nada. Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 7 de março de 1987, fecha parênteses. 4. Abandona-te inteiramente a mim, agrada-me e diz-me: Jesus, eu vos amo. Faz-me feliz com palavras espontâneas de amor que brotam com sinceridade e do coração. Meu sagrado coração é teu refúgio. Repousa em mim. Vem, aumenta teu amor por mim. Quero-te perfeita. Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 1 de maio de 1989, fecha parênteses. 5. Meu anjo formada por mim, não me machuques, nem deixes minha mão agora. Alguns te apedrejarão, alguns te atirarão na lama, alguns levantarão seus punhos e te ameaçarão, mas não tenhas medo deles. Digo-te, eles estão apenas amontoando recompensa sobre recompensa aqui no céu para ti, e bênção sobre bênção em tua fronte de minha parte. Por isso, declara sem medo minha mensagem, testemunha, meu anjo, e eu não sentenciarei muitas almas por conta das feridas que recebes. Eu te darei um salário justo pelas feridas que recebes na casa de meus amigos. Eu te escolhi para seres a vítima de minha paixão, o altar sobre o qual depositarei a unidade. Então, o que mais poderias pedir? O que mais poderia te dar que já não tenha dado? Foi-te concedida sabedoria, e meu espírito está contigo para fazer-te suportar a flagelação do mundo. Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 27 de maio de 1993, fecha parênteses. Jesus, além dos carinhosos adjetivos, passa a chamar Vassula pelo nome de sua paixão. 6. Enraíza-te em meu sagrado coração para obteres força e luz. Olha, não te favoreci ao revelar-te minha face e mostrar-te todos os tesouros de meu sagrado coração, essa glória de minha igreja? E ao revelar-te minha face, eu revelei-a para milhões de outros. Jesus é meu nome e tu és minha para sempre. E agora passarei a chamar-te pelo nome de minha paixão, Vassula da paixão de Jesus. E agora, Vassula da minha paixão, reza comigo, pois este tempo de quaresma será pesado para mim. Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 2 de março de 1993. Jesus envia Vassula e confirma seu autor de A Verdadeira Vida em Deus. 7. Vassula de meu sagrado coração, a paz esteja contigo. Digo-te novamente, como nunca antes, és minha serva e nunca serás maior que eu, teu mestre. E como o Pai me enviou para testemunhar a grandeza de seu amor e glorificar seu nome, assim também eu te envio. Fui enviado para tornar seu nome conhecido. Disse que continuarei a torná-lo conhecido, e assim o faço. Minha palavra é verdade. Não te surpreendas quando, ocasionalmente, eu desço para lembrar-te do Pai. Por isso, filha, agora eu também sei minha testemunha. Por isso, filha, agora tu também sei minha testemunha. E como o sol e a lua brilham em todas as coisas, meu santo semblante brilhará em ti como uma bênção. Abre parênteses, quando Cristo me aniquila e aparece inteiramente meu lugar, como muitos já testemunharam em diferentes países. Fecha parênteses, confirmando que eu sou é o verdadeiro e o único autor de a verdadeira vida em Deus, e que tu és meu dom para a humanidade. Essa é a maneira pela qual selarei minha mensagem. Então, quando teus serviços estiverem concluídos, a cerimônia estará terminada. Nada mais pode ser acrescentado. Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 7 de dezembro de 1993, fecha parênteses. Difusão das mensagens. O livro único, um volume, intitulado A Verdadeira Vida em Deus, assim denominado por Jesus, contém as mensagens divinas de 1986 a 2003, impregnadas de evangelho e citações bíblicas. Sua linguagem direta e de fácil compreensão já foi traduzida por voluntários para mais de 47 idiomas, possibilitando a imensa expansão de sua leitura. Vassula, entretanto, continua recebendo mensagens que estarão reunidas na publicação do livro único, 2 volume. Vassula também transmite as mensagens divinas por meio de palestras em todo o mundo e tem sido acolhida por pessoas de todas as idades, classes sociais, cristãs ou de outras religiões, leigos ou líderes religiosos. Salientamos o fato de que ela não recebe quaisquer honorários ou benefícios materiais. Eu te dei gratuitamente, portanto, dá também gratuitamente. Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 20 de março de 1987, fecha parênteses. Pedido insistente de Jesus é a realização de grupos de oração para meditação das mensagens e oração, assim como as associações da verdadeira vida em Deus em muitos países e que cuidam da divulgação das mensagens. Encontros, retiros nacionais e internacionais e as Beth Miriam. Abre parênteses, Casas de Maria em hebraico, fecha parênteses. 25 casas que alimentam os pobres em 18 países. 1. Vassula, que vossos grupos de oração sejam chamados Grupo de Oração dos Dois Sagrados Corações, uma vez que nossos corações são um e estão unidos no amor. Eu sou ao vosso lado, o amor está perto de vós. Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 2 de agosto de 1991, fecha parênteses. 2. Sou eu que estabeleço as associações de a verdadeira vida em Deus. Eu ofereço as orações ao Pai por vossa parceria nas mensagens que dou. Todos vós tendes um lugar em meu coração, pois todos compartilhais e defendeis minha obra. Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 31 de julho de 1995, fecha parênteses. 3. Estabelece nossas Beth Miriam onde puderes. Levanta os oprimidos e ajuda os órfãos. Protege-me, resgata-me da sarjeta, abriga-me e alimenta-me. Alivia meu fardo e minha fadiga, apoia-me e encoraja-me. Mas, acima de tudo, ama-me. Tudo que fazes ao menor de meus irmãos, tu o fazes a mim. Abre parênteses, Jesus, a verdadeira vida em Deus, 27 de março de 2002, fecha parênteses. Jesus e as mensagens. Jesus apresenta-se no início desta revelação. Eu sou a luz e brilho para que todos possam ver. Não tenhas medo, meu caminho é reto. Meu caminho te conduzirá a mim. Eu te encontrarei e tu me reconhecerás, pois irradio paz e amor. Abre parênteses, A Verdadeira Vida em Deus, 20 de setembro de 1986. Fecha parênteses. 2. A paz esteja contigo, Vassula. Vem a mim. Eu sou teu redentor, tua paz. Eu vivi na terra no meio de vós, encarnado. Eu sou o Filho unigênito de Deus. Vem a mim e apoia tua cabeça em mim. Eu sou o teu consolador. Quando te sentires infeliz, lembra-te de que eu estou perto de ti. Abre parênteses, A Verdadeira Vida em Deus, 27 de setembro de 1986, fecha parênteses. 3. Estou aqui, sou eu, Jesus, encontrei-te. Vem e deixa-me mostrar-te o caminho de volta. Ouve-me, eu, Jesus, sou o caminho. Toda vez que te sentires perdida, chama-me. Eu virei a ti e te mostrarei o caminho. Eu sou o caminho. Abre parênteses, A Verdadeira Vida em Deus, 28 de setembro de 1986, fecha parênteses. B. Jesus assina suas mensagens. 1. Usado pela primeira vez em 16 de dezembro de 1986, Jesus pede a Vassula que desenhe novamente seu sinal, peixe. Em 9 de abril de 1987, e a partir daí, passa a assinar algumas mensagens, fazendo depois com mais frequência e, eventualmente, usando IC, abreviação de ictis. I é Jesus. C, Cristo. Q, Deus. U, Filho. S, Salvador. Portanto, Icos é igual a peixe, que é igual a Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Ama-me, filha. O amor te ama. Desenha meu sinal, peixe. Jesus Cristo, Filho predileto de Deus e Salvador. Abre parênteses, A Verdadeira Vida em Deus, 28 de agosto de 1987, fecha parênteses. Jesus é meu nome, Ik. Abre parênteses, A Verdadeira Vida em Deus, 27 de maio de 1993, fecha parênteses. 2. XP, duas primeiras letras de Christos. Cristo em grego, Alfa e Ômega, primeira e última letras do alfabeto grego. Alfa e Ômega é igual qualidade de Deus, que é igual o princípio e o fim de todas as coisas. Portanto, Cristo, o princípio e o fim de todas as coisas. Eu sou a palavra, o alfa e o ômega. Eu sou o elixir da vida, a fonte do amor, e tudo se origina de mim. Desci à terra em carne para redimir-vos. Abre parênteses, A Verdadeira Vida em Deus, 10 de fevereiro de 1988. Fecha parênteses. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Abre parênteses, A Verdadeira Vida em Deus, 30 de abril de 1988. Fecha parênteses. Quero que te tornes minha companheira no amor. Vem. Abre parênteses, A Verdadeira Vida em Deus, 25 de outubro de 1994. Fecha parênteses. C. Veracidade das mensagens. A verdadeira mensagem é aquela que conduz a Deus. Eu que sou o teu Salvador, confirmo-te que todas as mensagens com apelos de paz e amor, conduzindo os que estão perdidos a encontrarem seu caminho de volta a mim, vêm todas do Pai e de mim. Portanto, não te desanimes, tem fé em mim. Lembra-te de que não deves acreditar em mensagem alguma que deixe teu coração preocupado. Eu sou a paz, e em paz deves sentir-te. Abre parênteses, a verdadeira vida em Deus, 10 de outubro de 1986. Fecha parênteses. Nosso Senhor alerta sobre a ação de Satanás em confundir-nos e espalhar mentiras. 1. Flor, nesses dias ensino-te a discernir as verdadeiras revelações e visões das falsas revelações, falsas doutrinas e falsas visões. Tudo o que é falso vem de Satanás. Ele espalha sementes de confusão para manchar a verdade, como em Pescara, Itália. Abre parênteses, falsas aparições com falsas previsões que não se realizaram. Fecha parênteses. Ele semeia o joio entre o trigo, confundindo-vos, furioso com as aparições de Medjugorje. Ele procura confundir todos vós, tentando rotular essas obras divinas como não tendo vindo de mim. Abre parênteses, a verdadeira vida em Deus, 3 de junho de 1988. Fecha parênteses. 2. Muitos afirmam ouvir-me proclamar mensagens, mas eu não sou o autor dessas mensagens, nem vossa mãe. Avisei-vos de que nesses tempos surgirão muitos falsos profetas para destruir as obras do Mestre com mentiras, e alguns realizarão grandes sinais e impressionarão até mesmo os eleitos. Abre parênteses, a verdadeira vida em Deus, 2 de julho de 1992, fecha parênteses. Outra artimanha do maligno é perturbar-nos com dúvidas e palavras duras. 1. Jamais acredites em mensagem alguma que te traga inquietação. Qualquer mensagem que condene minhas mensagens anteriores provém do maligno. Abre parênteses, a verdadeira vida em Deus, 10 de outubro de 1986. Fecha parênteses. 2. Qualquer mensagem com censuras ou palavras ásperas não vem de mim. Eu sou amor, amor, amor. Abre parênteses, a verdadeira vida em Deus, 1 de fevereiro de 1987. Fecha parênteses. Os recados de Jesus são amorosos, convidam à conversão e não espetaculares. 1. Vem, dize-lhes que esta mensagem, abre parênteses, a verdadeira vida em Deus, fecha parênteses, não lhe és dada para provocar sensações, abre parênteses, a verdadeira vida em Deus, 18 de maio de 1991, fecha parênteses. 2. Meus sinais não vos são dados para fazer de sensação nesta terra. Eu peço solenemente a todos que buscam o sensacional para virem a mim humildemente e rezarem. Vinde a mim sem buscar milagres, sinais e maravilhas. Vinde a mim com orações, sede santos, arrependei-vos e jejuai, ao invés de encherdes vossa alma com vãs ilusões. Então, como não satisfaço vosso espírito, dais vossas costas para mim. Meu sagrado coração não se agrada naqueles que buscam o sensacionalismo, nem naqueles que afirmam fazer o bem, mas vêm por curiosidade. Quão pouco eles aprenderão! Abre parênteses, a verdadeira vida em Deus, março de 1989, fecha parênteses. A Jesus também não agradam a curiosidade sobre datas e mensagens recentes. 1. Muitos de vós perguntarão, quando? Quando todas essas coisas acontecerão? Não é dado a ninguém conhecer os tempos ou datas que o Pai decidiu por sua própria autoridade. Abre parênteses, A Verdadeira Vida em Deus, 10 de dezembro de 1995, fecha parênteses. 2. Se as pessoas, minha vassula, novamente te perguntarem o que diz Nosso Senhor nas mensagens mais recentes, responde-lhes, o Senhor, meu Deus, não diz nada de novo, por isso, continuai a manter-vos firmes e inamovíveis em vossa fé. Quanto aos que ainda estão adormecidos, Nosso Salvador Jesus Cristo lhes diz, despertai de vosso estupor como deveis e deixai o pecado sozinho. Se perguntais o que Nosso Senhor diz nas mensagens mais recentes, é porque ainda não estáis enraizados nele que vos criou e ainda não compreendestes. Abre parênteses, A Verdadeira Vida em Deus, 24 de abril de 2000, fecha parênteses. Quanto ao pedido de mensagens pessoais, Jesus diz que já nos entregou os tesouros de seu coração. Se pedirem uma mensagem minha, dize-lhes que já derramei meu coração neles, portanto, já lhes falei por meio de ti, derramei neles os tesouros de meu sagrado coração. Essa é minha mensagem para todos eles. Abre parênteses, A Verdadeira Vida em Deus, 9 de abril de 1992, fecha parênteses.